From the conference center,
diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 179ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música desta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as regiões do mundo para receber conselhos e instruções de seus líderes gerais da Igreja. Esta transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Thomas S. Monson, presidente da Igreja, dirigirá esta sessão.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à primeira sessão da 179ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estendemos nossa calorosa saudação aos membros e amigos que participam aqui no Centro de Conferências e no mundo inteiro, onde quer que se encontrem. Reconhecemos as autoridades gerais e as presidências gerais das auxiliares presentes nesta conferência. Agradecemos aos proprietários e operadores dos diversos canais de televisão e emissoras de rádio, dos sistemas de satélite de transmissão a cabo, por oferecer suas instalações como serviço público para levar esta conferência a uma vasta audiência em inúmeras regiões do mundo. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo sob a regência de Edgar Thompson e Mac Wilbur, com Clay Christiansen e Andrew Unsworth ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando A Alva Rompe e nos brindará agora com Firme Segui. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Charles Didier dos 70.
Our beloved Heavenly Father,
nosso amado Pai Celestial,
Te agradecemos por esta linda música de introdução para nossa conferência pelo coro, convidando-nos a ir até Cristo, teu Filho, nosso Salvador e Redentor. Como membros de tua igreja, nos reunimos de todos os cantos do mundo, unidos pela moderna tecnologia, para ouvir as vozes dos profetas e reveladores. E te agradecemos por um profeta vivo, presidente Thomas S. Monson, que nos guia nesses últimos dias, para os aspectos morais, temporais e espirituais da vida. Nos ajude agora, Pai, com nosso coração, nossa mente, estar ligados aos sussurros dos Espíritos, para que nos edifiquemos, nos unimos perante Ti. É a nossa oração, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Terei agora o prazer de falar a vocês. Após minhas palavras, o coro cantará Israel, Jesus te chama. Após o hino, o Elder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos, falará a nós. E em seguida, ouviremos a irmã Margaret S. Lifforth, primeira conselheira na presidência geral da primária. Após suas palavras, ouviremos o irmão Michael A. Nider, segundo conselheiro na presidência geral dos rapazes. Meus queridos irmãos e irmãs, ao abrirmos esta 179ª Conferência Geral Anual, reconhecemos com pesar a ausência do Elder Joseph B. Worthland do Quórum dos Doze Apóstolos, cujo falecimento nos entristeceu. Sentimos saudades dele. Enviamos nosso amor à família dele. Não tenho nenhuma dúvida de que ele continua sua obra do outro lado do véu. Devido ao falecimento do Elder Worthland, há uma vaga no Quórum dos Doze Apóstolos. Após muito jejum e oração, chamamos o Elder Neil Linden Anderson para ocupar essa vaga. Apresentamos o nome dele a vocês hoje para seu voto de apoio. Todos os que se sentem capazes de apoiá-lo nesse sagrado chamado queiram manifestar-se levantando a mão. Todos em favor? Obrigado. Aqueles que se opõem podem manifestar-se. Agradecemos a todos por seu voto de apoio. O nome do Elder Anderson será incluído quando a lista dos líderes da igreja for lida hoje à tarde. Elder Anderson, queremos convidá-lo a assumir seu lugar no púlpito com os membros dos doze. Ansiamos pela oportunidade de ouvi-lo na sessão de domingo da conferência. A caminhada mais longa que ele já teve na vida. Eu sei de experiência própria. Desde nosso último encontro há 6 meses, irmãos e irmãs, viajei à cidade do México com o presidente Henry B. Eyring e a esposa dele, para rededicarmos o templo lá. Aquele templo passou por profunda reforma que durou muitos meses. Na noite anterior à rededicação, um magnífico evento cultural foi realizado no estádio Azteca. Cerca de 87 mil espectadores comprimiram-se no estádio, enquanto um grupo de 8 mil jovens encenava o programa, com 80 minutos de música, dança e história do México. O presidente Eyring e eu fomos presenteados, cada um com um poncho e um sombrero. Caracterizado em trajes mexicanos, não resisti e de improviso cantei com um grupo a música El Rancho Grande, que eu havia aprendido na aula de espanhol do ginásio. Não farei isso de novo hoje. Cada uma das duas sessões dedicatórias do dia seguinte foram plenas do Espírito do Senhor. Há apenas duas semanas, em 12 sessões, dedicamos o templo de Draper, Utah, um edifício magnífico, aninhado ao sopé das montanhas do sul do Vale do Lago Salgado. Havia cerca de 685 mil pessoas, membros e não membros, presentes à visitação pública. Mais de 365 mil membros assistiram às sessões dedicatórias, inclusive aquelas transmitidas por satélite para várias sedes de estaca. O Espírito do Senhor esteve presente em preciosa abundância a essa dedicação do templo. Dentro de pouco tempo, dedicaremos o Templo Monte Oker, e nos próximos meses e anos haverá muitas outras dedicações. Aguardamos essas ocasiões com entusiasmo. Há algo na dedicação de um templo que propicia uma reavaliação de nossa vida e um desejo sincero de fazermos cada vez melhor. Tenho agora, irmãos e irmãs, o prazer de relatar que a igreja está indo muito bem. A obra do Senhor continua a progredir ininterruptamente. Temos agora cerca de 53 mil missionários, servindo em 348 missões em todo o mundo. Levamos muito a sério o mandado do Senhor que disse: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Somos profundamente gratos pelo trabalho de nossos missionários e pelo sacrifício que eles e suas famílias fazem para servirem em uma missão. Temos também inúmeros voluntários e missionários em atividades que não incluem proselitismo. Em geral, são pessoas maduras que doam seu tempo e talentos para ampliar a obra do Senhor e abençoar os filhos do Pai Celestial. Como somos gratos pelo valioso serviço prestado por essas pessoas. O Fundo Perpétuo de Educação, criado em 2001, continua a crescer. Desde o princípio, 35.600 jovens matricularam-se no programa e foram treinados para ampliar seus talentos e as oportunidades de emprego. Até agora, 18.900 já terminaram o treinamento, na média, com 2,7 anos de escolarização que estão agora recebendo, eles multiplicam sua renda 3 ou 4 vezes. Que bênção isso representa na vida deles! Esse é, de fato, um programa inspirado. Meus irmãos e irmãs, agradeço-lhes por sua fé e devoção ao Evangelho. Sou grato pelo amor e atenção que vocês demonstram uns aos outros. Agradeço-lhes pelo serviço que prestam nas alas e ramos, nas estacas e distritos. É um serviço tal que permite ao Senhor concretizar seus propósitos aqui na Terra. Expresso gratidão a vocês por sua gentileza comigo onde quer que eu vá. Sou grato por suas orações em meu favor. Sinto a influência delas e sou grato a vocês. Meus irmãos e irmãs, estamos ansiosos para ouvir as mensagens que nos serão dadas nos próximos 2 dias, que nos ensinarão e inspirarão a termos uma renovada determinação de viver o Evangelho e de servir ao Senhor. Aqueles que nos falarão procuraram a ajuda e a orientação dos céus ao prepararem suas mensagens. Eles receberam inspiração relacionada aos assuntos que compartilharão conosco. Aqueles que são membros mais recentes da igreja, damos as boas-vindas. Aqueles que, entre nós, lutam com dificuldades, decepções ou perdas, oramos por vocês. Nosso Pai Celestial ama cada um de nós e percebe nossas necessidades. Espero que estejamos cheios do Seu Espírito enquanto ouvimos o que nos será apresentado. Esta é a minha oração nesta manhã, ao abrirmos esta grande conferência. E acrescento, em lembrança do nosso presidente Gordon B. Hinckley, que me precedeu como presidente da igreja, e tenho certeza que ele está servindo bem do outro lado do véu. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
come to Zion. How blessed we are to be led.
Como somos abençoados por sermos guiados por um profeta vivo. Tendo crescido durante a Grande Depressão, o presidente Thomas S. Monson aprendeu como servir outras pessoas. Com frequência, a mãe pedia que levasse alimentos aos vizinhos necessitados e dava pequenas tarefas ao sem-teto em troca de refeições caseiras. Mais tarde, quando se tornou um jovem bispo, foi ensinado pelo presidente J. Reuben Clark: trate bem as viúvas e cuide dos pobres. Presidente Monson cuidou de 85 viúvas. Até que elas faleceram. Através dos anos, seu serviço às pessoas em todo o mundo, membros e vizinhos, tornou-se um marco em seu ministério. Somos gratos por ter seu exemplo. Obrigado, presidente Monson. Irmãos e irmãs, da mesma forma que o presidente Monson, nossos filhos também estão crescendo em uma época de incerteza econômica. Assim como nossos avós e bisavós aprenderam lições vitais por meio da adversidade econômica, aquilo que aprendemos agora, nas circunstâncias atuais, pode abençoar-nos e a nossa posteridade durante as próximas gerações. Falo hoje a todos cuja liberdade de escolha foi prejudicada por más decisões no passado. Falo especificamente a respeito de escolhas que levaram a dívidas excessivas, maus hábitos alimentares, drogas, pornografia e outros padrões de pensamento e ação que diminuem nosso sentido de valor próprio. Todos esses excessos nos afetam como indivíduos e solapam nossos relacionamentos familiares. É claro que algumas dívidas, como a feita para pagar os estudos, a compra de uma casa modesta ou um carro básico, podem ser necessárias a uma família. Mas, infelizmente, o excesso de dívidas ocorre quando não conseguimos controlar nossos desejos compulsivos. E tanto para as dívidas quanto para o mau hábito, a solução esperada é a mesma. Precisamos nos voltar para o Senhor e seguir seus mandamentos. Devemos desejar, mais do que qualquer outra coisa, mudar nossa vida para quebrar o ciclo da dívida e de outros desejos descontrolados. Oro para que nos próximos minutos e durante toda esta conferência, vocês estejam repletos de esperança em nosso Salvador Jesus Cristo, encontrando ajuda nas doutrinas de seu Evangelho restaurado. Nossos desafios, inclusive os que são criados por nossas próprias decisões, são parte de nosso teste na mortalidade. Permitam-me assegurar-lhes que nossa situação não está fora do alcance de nosso Salvador. Por meio dele, toda luta pode ser para nossa experiência e nosso bem. Cada tentação que sobrepujamos é para fortalecer-nos, não para nos destruir. O Senhor nunca permitirá que soframos além daquilo que podemos suportar. Precisamos nos lembrar de que o adversário nos conhece extremamente bem. Ele sabe onde, quando e como nos tentar. Se formos obedientes aos sussurros do Espírito Santo, poderemos aprender a reconhecer as tentações do adversário. Antes de cedermos às tentações, precisamos aprender a dizer com resolução inflexível: para trás de mim, Satanás. Nosso sucesso nunca é medido pela força com que somos tentados, mas sim pela fé com que reagimos. Precisamos pedir a ajuda de nosso Pai Celestial e procurar forças por meio da expiação de seu Filho Jesus Cristo. Tanto nas coisas temporais como nas espirituais, obter sua ajuda divina nos capacita a tornarmos-nos provedores previdentes para nós mesmos e para os outros. O que é um provedor previdente? Todos nós temos a responsabilidade de prover para nós mesmos e para nossa família, tanto temporal como espiritualmente. Para prover previdentemente, precisamos praticar os princípios do viver previdente. Viver com alegria dentro de nossas posses. Contentar-nos com o que temos. evitar o excesso de dívidas e economizar diligentemente, preparando-nos para as emergências dos dias chuvosos. Quando nosso viver é previdente, podemos prover para nós mesmos e para nossa família, e também seguir o exemplo do Salvador de servir e abençoar os outros. Ao sermos provedores prudentes, guardamos aquele mandamento mais básico: não cobiçarás. Nosso mundo é cheio de sentimentos de cobiça. Alguns de nós se sentem constrangidos, envergonhados e até desvalorizados se nossa família não possuir tudo o que nossos vizinhos possuem. Como resultado, fazemos dívidas para comprar coisas que não podemos e coisas de que realmente não precisamos. Sempre que fizermos isso, tornamos-nos pobres, tanto temporal como espiritualmente. Deixamos de lado parte de nosso precioso e inestimável arbítrio e nos sujeitamos a uma servidão autoimposta. O dinheiro que poderíamos ter gasto para cuidar de nós mesmos e de outros precisa agora ser usado para pagar nossas dívidas. O que resta quase sempre é apenas o suficiente para satisfazer nossas necessidades físicas mais básicas. Ao viver em um nível de subsistência, tornamos-nos deprimidos. Nossa autoestima fica afetada e nosso relacionamento com a família, com os amigos, com os vizinhos e com o Senhor fica enfraquecido. Não temos tempo, energia nem interesse em buscar as coisas espirituais. Como podemos, então, evitar e superar os padrões de dívida e maus hábitos para com as coisas materiais? Permitam-me compartilhar com vocês duas lições de viver previdente que podem ajudar a cada um de nós. Essas lições, juntamente com muitas das mais importantes lições de minha vida, foram me ensinadas por minha esposa e companheira eterna. Elas foram aprendidas em duas épocas diferentes de nosso casamento, ambas em ocasiões em que eu queria comprar-lhe um presente especial. A primeira lição aprendi quando éramos recém-casados e tínhamos bem pouco dinheiro. Eu estava na Força Aérea e não tínhamos passado o Natal juntos. Quando voltei para casa, vi um bonito vestido na vitrine de uma loja e sugeri à minha esposa que, se ela gostasse, eu o compraria. Mary entrou no provador. Depois de algum tempo, a balconista saiu e recolocou o vestido na vitrine. O que aconteceu? Perguntei mais tarde a Mary. Ela respondeu: era um bonito vestido, mas não estamos em condições de comprá-lo. Aquelas palavras foram direto ao meu coração. Aprendi que as três palavras mais amáveis são: eu te amo. E as quatro palavras mais carinhosas para aqueles a quem amamos são: não estamos em condições. A segunda lição eu aprendi muitos anos mais tarde, quando tínhamos maior segurança econômica. Nosso aniversário de casamento estava se aproximando e eu queria comprar um bonito casaco para Mary, a fim de demonstrar meu amor e apreciação por nossos muitos anos de felicidade juntos. Quando perguntei o que ela achava do casaco que eu tinha em mente, ela respondeu com palavras que mais uma vez penetraram meu coração e a mente. Onde é que eu usaria? Perguntou. Na ocasião, ela era presidente da Sociedade de Socorro da ALA e ajudava a assistir famílias necessitadas. Ela ensinou-me, então, uma lição inesquecível. Olhou-me nos olhos e perguntou docemente: você está comprando isso para mim ou para você? Em outras palavras, ela estava perguntando: o propósito deste presente é demonstrar-me seu amor ou mostrar-me que você é um bom provedor? Ponderei a respeito de sua pergunta e compreendi que estava pensando menos a respeito dela e de nossa família e mais a meu respeito. Depois disso, tivemos uma conversa séria e transformadora a respeito do viver previdente e os dois concordamos que nosso dinheiro seria mais bem gasto no pagamento da hipoteca de nossa casa e na poupança para a educação de nossos filhos. Essas duas lições são a essência do viver previdente. quando se apresenta a oportunidade de comprar, consumir ou de nos dedicarmos a coisas e atividades mundanas, precisamos todos aprender a dizer: não estamos em condições, embora o queiramos. Ou estamos em condições, mas não precisamos disso. E nem ao menos queremos isso. Existe um princípio igualmente importante e básico nessas lições. Podemos aprender muito com nosso cônjuge. Ao nos aconselharmos um com o outro e trabalharmos nos conselhos familiares, podemos ajudar-nos mutuamente para que nos tornemos provedores previdentes e ensinemos nossos filhos a também viverem previdentemente. O alicerce do viver previdente é a lei do dízimo. O principal propósito dessa lei é ajudar-nos a desenvolver a fé em nosso Pai Celestial e em seu Filho Jesus Cristo. O dízimo nos ajuda a sobrepujar nossos desejos pelas coisas deste mundo e a fazer de bom grado sacrifícios pelos outros. O dízimo é a grande lei equitativa, pois não importa quão ricos ou pobres sejamos, todos nós pagamos a mesma décima parte de nossa renda anual. E todos nós recebemos bênçãos tão grandes que não há lugar suficiente para as recolherdes. Além de nosso dízimo, devemos também ser exemplos no pagamento de nossas ofertas de jejum. Uma oferta de jejum é pelo menos o custo de duas refeições consecutivas das quais nos privamos mensalmente. Ao não fazermos duas refeições, aproximamos do Senhor em humildade e oração, além de participarmos da doação anônima para abençoar nossos irmãos e irmãs em todo o mundo. Uma outra importante maneira de ajudar nossos filhos a aprenderem a ser provedores prudentes é elaborando um orçamento familiar. Precisamos examinar regularmente nosso plano de renda, economias e gastos em reuniões de conselho da família. Isso ensinará nossos filhos a reconhecerem a diferença entre o que se quer e o que se precisa, e a planejar com antecedência o uso significativo dos recursos da família. Quando nossos filhos eram pequenos, realizamos um conselho familiar para elaborar a meta das férias de nossos sonhos no Rio Colorado. Quando qualquer um de nós queria comprar alguma coisa durante o ano seguinte, perguntávamos uns aos outros: queremos realmente comprar isso agora, ou será que queremos fazer a viagem dos nossos sonhos mais tarde? Essa foi uma maravilhosa experiência didática na escolha de um viver previdente. Por não satisfazermos cada um de nossos desejos imediatos, obtivemos uma recompensa mais agradável de unidade familiar e lembranças felizes para os anos vindouros. A qualquer momento que desejemos experimentar ou possuir algo que causará impacto em nós ou em nossos recursos, podemos nos perguntar: o benefício será temporário ou isso terá valor e significado eternos? Na verdade, responder a essas perguntas pode ajudar-nos a evitar o excesso de dívidas e outros comportamentos que viciam. Ao procurar sobrepujar as dívidas e o vício, devemos lembrar-nos de que os vícios são os desejos do homem natural e nunca se satisfazem. É um apetite insaciável. Quando nos sujeitamos ao vício, estamos procurando as posses mundanas ou os prazeres físicos que parecem seduzir-nos. Bem no fundo, o que deveríamos estar realmente procurando é algo que só Deus pode fornecer: seu amor e o senso de dignidade, segurança, confiança, esperança no futuro e a certeza que seu amor nos traz. Que nos traz alegria eterna. Precisamos querer, mais do que qualquer outra coisa, fazer a vontade de nosso Pai Celestial e prover prudentemente por nós e pelos outros. Precisamos dizer, como o rei Lamoni: abandonaremos todos os meus pecados para conhecer-te. Podemos então ir a ele com firme determinação e prometer-lhe: farei o que for preciso. Por meio da oração, jejum, obediência aos mandamentos, bênçãos do sacerdócio e seu sacrifício expiatório, sentiremos o seu amor e poder em nossa vida. Receberemos sua orientação e força espiritual por meio dos sussurros do Espírito Santo. Somente por meio da expiação de nosso Senhor podemos obter uma vigorosa mudança de coração e experimentar uma poderosa mudança em nosso comportamento vicioso. Com todo o amor que sinto em mim e com o amor do Salvador que consigo expressar, convido-os a chegarem-se a Ele e ouvir suas palavras. Portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e lembrai-vos das palavras que disse, e vinde ao Santo de Israel, e fartai-vos daquilo que não perece, nem pode ser corrompido. Testifico que o apetite para possuir coisas do mundo só pode ser vencido ao nos voltarmos ao Senhor. A fome do vício só pode ser substituída pelo nosso amor por Ele. Ele permanece pronto a ajudar a cada um de nós. Não temais, disse Ele, porque sois meus e eu venci o mundo. Presto meu testemunho especial de que por meio da expiação Ele sobrepujou todas as coisas. Que cada um de nós também possa vencer as tentações do mundo, achegando-se ao Senhor e tornando-nos provedores previdentes, temporal e espiritualmente, de nós mesmos e dos outros. É minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
O último capítulo de João trata de uma conversa especialmente branda entre Pedro e Cristo ressuscitado. Salvador perguntou 3 vezes, Simão, filho de Jonas, amas-me? E cada vez que Pedro afirma seu amor ao Salvador, Jesus diz a ele, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. No mundo de hoje, há uma grande necessidade de nutrir a alma de nossos jovens e crianças com a água viva e o pão da vida. Como Pedro, também amamos o Senhor. Por isso, os pais e os líderes trabalham diligentemente para instilar em cada coração o testemunho de Jesus Cristo e seu Evangelho. Ensinamos em nosso lar, no campo missionário, nas capelas e salas de aula de nossa igreja. Preparamos-nos e convidamos o Espírito para estar conosco, mas para apacentarmos e nutrirmos seus cordeiros e suas ovelhas com testemunho e espírito, devemos também cultivar respeito uns pelos outros e reverência por Deus em nosso lar e nas classes. Hoje, meu apelo é para que pais, professores e líderes trabalhem juntos para ensinar, dar o exemplo e incentivar os padrões de respeito e reverência que fortalecerão nossos jovens e crianças e convidarão o espírito de adoração em nosso lar e em nossas capelas. Acredito que nossa habilidade e credibilidade para exemplificar a reverência por Deus são fortalecidas quando demonstramos respeito uns pelos outros. Na sociedade atual, os padrões de decoro, dignidade e cortesia são atacados por todos os lados, em todos os tipos de mídia. Como pais e líderes, nosso exemplo de respeito uns pelos outros são cruciais para nossos jovens e crianças, pois eles não assistem somente à mídia, eles assistem a nós. Somos o exemplo que precisamos ser? Façam essa pergunta a si mesmo. Sou exemplo de respeito em meu lar pela maneira como trato aqueles a quem mais amo? Como me comporto durante um evento esportivo? Se meu filho se desentende com o professor, treinador ou colega, escuto os dois lados da história? Demonstro tanto respeito pela propriedade alheia quanto pela minha própria? Como reajo com aqueles com quem discordo em assuntos de religião, estilo de vida ou política? Quando pais e líderes são exemplos e ensinam respeito pelos outros, confirmamos no coração de nossos filhos que cada um de nós é verdadeiramente um filho de Deus e que somos irmãos para a eternidade. Vamos nos concentrar nas coisas que temos em comum, nas qualidades que unem a família de Deus, em vez de nos concentrarmos nas diferenças. Respeito pelos outros e reverência por Deus são primos muito unidos, estão enraizados na humildade e no amor. O presidente David O. McKay disse que a reverência é o respeito profundo mesclado ao amor. E o Elder Perry ensinou que a reverência emana de nossa admiração e respeito pela Deidade. As crianças aprendem esse conceito quando cantam esse verso de uma música da primária. Reverência é mais que estar bem quietinho. É pensar com profundo fervor nas bênçãos que vêm do bom Pai Celeste, porque reverência é amor. No entanto, o comportamento irreverente não é uma tendência natural para a maioria das crianças. É uma qualidade ensinada pelos pais e líderes por meio de exemplo e treino. Mas lembrem-se, se a reverência está enraizada no amor, seu ensino também o é. A dureza no treinamento gera ressentimento e não reverência. Então comecem cedo e tenham expectativas razoáveis. Crianças conseguem aprender a cruzar os braços e preparar-se para orar, mas isso leva tempo, paciência e perseverança. Lembrem-se de que não estamos apenas ensinando as primeiras lições de reverência à criança, mas que ela pode sair-se bem em suas primeiras tentativas de autodisciplina. Esse processo de ensinar autodisciplina continua linha sobre linha, preceito sobre preceito. Assim, as crianças aprendem a ser reverentes durante as orações e o sacramento. Ela senta ao lado dos pais durante a reunião. Então, progride nas lições de autodisciplina e mais tarde aprende a jejuar, obedecer à palavra de sabedoria, fazer boas escolhas na internet e guardar a lei da castidade. Cada um de nós cresce tanto em capacidade quanto em entendimento. Abençoamos nossos jovens e crianças quando lhes damos o exemplo. Os ensinamos e incentivamos nesse processo, pois autocontrole não é somente a raiz do autorrespeito. É essencial para convidar o Espírito a ensinar, confirmar e testificar. Lembro-me de um discurso que o presidente Packer fez em uma conferência há quase 20 anos, intitulado "A reverência convida à revelação". Essa frase permaneceu em meu coração todos esses anos. Lembra-me de que devemos criar em nosso coração, em nosso lar, em nossas reuniões, locais de reverência que convidarão o Espírito a confortar, guiar, ensinar e testificar. Porque quando o Espírito testifica a cada um de nós que Deus é nosso Pai e Jesus Cristo é nosso Salvador, é essa revelação que convidará a verdadeira reverência nascida do amor e do respeito profundo. Então, o que podemos fazer como pais e líderes? Podemos ser exemplos de reverência quando oramos humildemente, usamos o linguajar apropriado de oração e ao falar os nomes da Deidade de forma adequada. Podemos cuidar das Escrituras com respeito e ensinar a doutrina nelas contidas com convicção. A reverência aumentará quando demonstrarmos o respeito adequado não só pelas autoridades gerais, mas também pelo sacerdócio local e líderes das auxiliares. Meu presidente de destaque é um amigo querido há mais de 30 anos, e como amigos chamamos-nos pelo primeiro nome, mas por ele servir em um chamado da liderança do sacerdócio, em público e certamente na igreja, faço um esforço consciente para chamá-lo de presidente Porter. Ensinar nossos jovens e crianças que é correto nos dirigirmos a nossos líderes como presidente, bispo, irmão e irmã, incentiva a reverência. Também ensina a verdade de que os líderes são chamados por Deus e lhes foram dadas responsabilidades sagradas. Como pais e líderes, devemos dar o exemplo de comportamento reverente em nossas reuniões na igreja. Nossas capelas têm lugares para diversas atividades, mas aos domingos elas são locais de adoração. Reunimos-nos para renovar os convênios que vão curar nossa alma. Vamos até lá para aprender a doutrina e fortalecer o testemunho. Os missionários levam seus pesquisadores. Somente com reverência o Espírito pode confirmar as verdades do Evangelho por meio da palavra de Deus, música, testemunho e oração. Somos um povo amigável e amamos-nos uns aos outros, e a reverência aumentará se as conversas ocorrerem no saguão e se a reunião sacramental começar com o prelúdio e não com a primeira oração. Incentivamos a reverência quando tiramos uma criança chorando da capela e encontramos outra sala, onde continuamos a ouvir a reunião até que o bebê se acalme. A reverência inclui desligar os celulares e computadores de mão. Enviar mensagens de texto ou ler e-mails em uma reunião da igreja não é apenas irreverente. Distrai e mostra falta de respeito por quem estiver ao nosso redor. Somos exemplos de reverência quando participamos da reunião, ouvimos os oradores e cantamos juntos os hinos de Sião. Nossos professores da primária, escola dominical e dos programas para os jovens têm oportunidades únicas de ensinar e dar exemplos de reverência e respeito. Permitam-me dar algumas ideias. Primeiro, amem seus alunos. Geralmente, a criança que perturba mais é a que mais precisa de seu amor. Dediquem tempo para explicar o que é reverência e por que é importante. Mostrem uma gravadura do Salvador. Definam o comportamento aceitável e, então, sejam amorosos e persistentes, não só quando incentivam, mas quando esperam que isso aconteça. Estejam preparados. Preparem não só o material, mas a si mesmos para ensinar com o Espírito. Muitos problemas com a reverência podem ser dissipados com uma aula bem preparada, na qual os alunos participam. Falem com os pais de crianças que possuem deficiências para determinar o que se deve esperar delas, porque todas as crianças merecem uma chance de progredir. Utilizem os recursos da ala para ajudar. Geralmente, se há problemas de reverência com os jovens ou com as crianças, há problemas de reverência na ala. Levem os problemas para o conselho da ala, no qual os líderes poderão trabalhar juntos para aumentar o respeito e a reverência em todos os níveis. Anos atrás, o presidente Packer prometeu as bênçãos do Senhor àqueles que adorassem em reverência. Certamente, essas promessas se aplicam aos nossos dias. Embora talvez não vejamos uma transformação imediata e miraculosa, tão certo quanto o Senhor vive, haverá uma transformação silenciosa. O poder da vida espiritual na vida de cada membro e na igreja aumentará. O Senhor derramará seu Espírito sobre nós mais abundantemente. Ficaremos menos inquietos e confusos. Encontraremos respostas reveladas para problemas familiares e pessoais. Eu acredito nas promessas de um profeta. Sei que tenho um Pai Celestial amoroso e que seu Filho, Jesus Cristo, é meu Salvador. Oro para que o aumento de nossa reverência reflita nosso amor mais profundo por eles e melhore nossos esforços em alimentar suas ovelhas. Em nome de Jesus Cristo, amém.
I love these words of the prophet Nephi.
Amo as palavras do profeta Nefi, disse, porque quando um homem fala pelo poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo leva as suas palavras ao coração dos filhos dos homens. Oro para que o poder do Espírito Santo leve minha mensagem ao coração de vocês. Permitam-me representar os portadores do sacerdócio da igreja e expressar a gratidão à liderança da igreja e à presidência geral das moças por terem recentemente acrescentado com grande ênfase o valor virtude ao tema das moças. Quando ouço as jovens da igreja repetirem o tema das moças, meu desejo e comprometimento de ser virtuoso e de santificar se fortalecem. Como portadores do santo sacerdócio, devemos empenhar-nos para sermos exemplos de virtude, tanto quanto as irmãs. O Senhor nos ordenou a cada um, na seção 38 de Doutrina e Convênios, que fôssemos virtuosos, e que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo, e pratique a virtude e a santidade diante de mim. Gostaria de falar-lhes hoje sobre os princípios que Deus revelou para o quórum e a orientação inspirada dos profetas atuais no que se refere ao sacerdócio arônico. Convido os rapazes com idade de entre 12 e 18 anos e as presidências de quórum para ouvir, pois vamos discutir a escritura que o Senhor dirigiu a vocês. Convido também os pais e outros líderes do sacerdócio para ouvir, para que tenham uma compreensão melhor da maneira como o quórum os ajuda a fortalecer e a preparar os filhos de Deus. Para iniciar, enfatizo o princípio do estudo, ou da obtenção da palavra de Deus. Aprendi com o exemplo de minha esposa Rosemary, que devemos tornar-nos estudantes dedicados. Assim como muitos de vocês, ela estuda com regularidade as Escrituras, bem como outros bons livros. Ela estuda os mandamentos de Deus, os princípios de um casamento bem-sucedido, a boa criação de filhos e a boa saúde. Sempre com um sorriso, ela me entrega um livro dizendo, aqui, pegue, você só precisa ler as partes sublinhadas. E se o livro que ela me entregar fala sobre casamento, eu sorrio também e digo, obrigado. Irmãos, devemos estudar com afinco os princípios revelados do sacerdócio e do quórum. Nossa meta é usar corretamente a orientação inspirada de Deus e de seus profetas, maximizar as virtudes e as bênçãos do quórum e fortalecer os rapazes e suas famílias. O trabalho do quórum é intensificar a fé em Cristo, preparar e salvar os rapazes e eliminar os erros e a preguiça ao implementar a vontade de Deus. Ao buscarmos a sabedoria de Deus, que também estudemos os princípios revelados do quórum. O presidente Monson ensinou-nos que o ensino dos princípios básicos é urgente para que possamos compreender melhor nossas tarefas e oportunidades. Para serem merecedores do discernimento do Espírito, os líderes do sacerdócio precisam preparar-se excepcionalmente bem. O presidente Stephen L. Richards ensinou-nos que um quórum é uma classe, uma irmandade e uma unidade de serviço, uma classe onde os rapazes possam ser ensinados sobre o Evangelho de Jesus Cristo, uma irmandade onde possam fortalecer, edificar, elevar e ser amigos uns dos outros, e uma unidade de serviço para servir aos membros do quórum e a outras pessoas. Doutrina e Convênios é uma fonte significativa e abundante de princípios revelados do quórum. Por exemplo, o versículo 85 da seção 107 instrui um presidente do quórum de diáconos quanto ao ministério aos membros de seu quórum. E também, em verdade vos digo, o dever de um presidente do ofício de diácono é presidir 12 diáconos, sentar-se em conselho com eles e ensinar-lhes seus deveres, edificando-se uns aos outros conforme indicado nos convênios. Nossos líderes nos ensinaram, e nós sentimos o Espírito nos convidar a fazer uso de perguntas inspiradas para nos ajudar a aprender de Deus e saber sua vontade para nós. Convido as presidências de quórum a fazer as perguntas a seguir e a buscar outras perguntas que o Espírito os inspirar. O que um presidente do quórum do sacerdócio arônico faz para presidir um quórum? Quais são seus deveres? O que ele faz quando se senta em conselho com os membros do quórum? Como e quando ele ensina? Quais são os convênios mencionados nesses versículos? E que o consultor do quórum e o membro do bispado fazem para auxiliar o presidente quanto a seus deveres e seu uso das chaves da presidência do sacerdócio? Irmãos, se estudarem esses versículos e os manuais, outras perguntas vão nascer em seu coração. Por exemplo, o meu quórum funciona como descrito pelo Senhor na Escritura? Se não funciona, por que não? E o que devo eu fazer para implementar devidamente esses princípios revelados em meu quórum? Quando uma presidência ora pedindo ajuda e orientação, o Espírito, o bispado, os consultores e o quórum vão ajudá-la e vão se assegurar de usar regularmente os manuais inspirados da Igreja. Muitos presidentes de quórum e outros líderes do sacerdócio no mundo inteiro descobriram que mais pode ser realizado pelas presidências do quórum do sacerdócio arônico e seus quórum, e mais pode ser esperado deles quando ministram na ala ou no ramo. Mais lideranças jovens podem assim ser acionadas pelas presidências do quórum, enquanto os consultores podem dedicar mais tempo ao suporte e ao tronamento da liderança. Ao centrar o foco dos deveres do quórum, a frequência da reunião regular da presidência do quórum aumenta, em geral, para melhor preparação e mais oportunidades de liderança. Os líderes do quórum vão perceber que cada um dos quórums do sacerdócio arônico deve reunir-se em separado após a abertura geral do sacerdócio para a devida instrução por faixa etária e visando melhores oportunidades de liderança. Existem muitas ferramentas que foram dadas pelo Senhor e pela liderança geral para realizar o trabalho do quórum do sacerdócio arônico, inclusive a vigorosa oração da fé, jejum, estudo das Escrituras para o vigor da juventude, dever para com Deus, o manual de instruções do quórum, pregar meu evangelho como recurso, atividades variadas e o escotismo. O escotismo é feito nos Estados Unidos, Canadá e em outros lugares do mundo, desde que aprovados pelos líderes do sacerdócio. As presidências aprendem a usar essas ferramentas e as aplicam nos quóruns e em suas atividades, sob a direção do sacerdócio e do Espírito, e de modo a atender às necessidades dos membros de cada quórum, realçando a irmandade, a retenção, a obra missionária e a diversão. Se examinarmos as ferramentas oferecidas pelo quórum do sacerdócio arônico, podemos ver que o quórum, como é esperado, ajuda os pais a fortalecer seus filhos espiritualmente e em todas as outras facetas de seu caráter, da atividade e da vida pessoal. Conforme esses princípios e ferramentas do quórum forem usados com planejamento, sabedoria e no exercício da fé, verão milagres a serem realizados. Há inúmeros exemplos de lideranças jovens bem-sucedidas ocorrendo a cada minuto ao redor do mundo. Vou dar-lhes um exemplo. Conheci Matt Anderson, presidente do Coro de Mestre, cujo pai servia como presidente da missão no México. Quando Matt foi designado como presidente do Coro, era o único membro do Coro de Mestres frequentando a igreja em sua ala. O presidente Matt Anderson estava aprendendo um novo idioma para ser um missionário mais eficaz. Prosseguindo com a fé, a coragem e a confiança que recebeu em casa e no quórum de diáconos, ele decidiu usar as chaves de sua presidência para abençoar os membros de seu quórum e suas famílias. Imediatamente pediu ao secretário da ala uma lista dos membros do quórum, praticou seu espanhol e, com uma prece no coração, ligou para o único rapaz cujo telefone constava na lista, e ele disse: Omar, tu, Iglesia, oi. Que em português é: Omar, você, igreja, hoje. Só a mensagem básica. O milagre é que Omar foi à igreja naquele dia, e a partir então sua mãe e sua irmã também foram. O presidente Anderson também convidou o bispo para buscá-lo, servir de intérprete e, juntos, visitar os rapazes cujos nomes constavam da lista. Mas sem telefone. As chaves da presidência, o ministério dos anjos e os poderes dos céus, todos combinados. O resultado foi que esses dois rapazes também vieram à igreja e formaram a nova presidência do Coro de Mestres. Outros rapazes e suas famílias também voltaram para as bênçãos do Evangelho e do sacerdócio. Meus jovens irmãos e irmãs, vocês são ferramentas poderosas nas mãos do Salvador. Ele pode usar vocês para levar a bênção do Evangelho a outras pessoas. Bispos, não menosprezem a força e a capacidade da presidência do seu quórum do sacerdócio arônico e a das classes das moças. O Senhor precisa deles nessa importante obra. Há corações que eles podem tocar e tarefas que talvez possam ser realizadas. Dê-lhes atribuições. Abram as portas para essa liderança e para a ministração dos anjos, como foi prometido em Doutrina e Convênios 13. Que possamos, como líderes do sacerdócio arônico, estudar a vida e a expiação de Cristo. Que possamos estudar os princípios revelados do quórum do sacerdócio arônico. Que possamos seguir as palavras do presidente Monson e preparar-nos muito bem para, assim, compreender nossas tarefas e oportunidades a serem merecedores do Espírito. E como o presidente Matt Anderson, prossigamos com fé, confiança e virtude, servindo com Cristo, para ajudar a salvar nossa família e a todos os filhos do Pai Celestial, que esteja ao nosso alcance. Presto-lhe meu testemunho que Jesus é o Cristo, de que Ele vive e nos ama, e de que a obra do sacerdócio arônico é uma parte sagrada e importante de sua obra. Em nome de Jesus Cristo, amém.
We've been spiritually fed.
Fomos nutridos espiritualmente. O coro e a congregação cantarão agora juntos, alegres cantemos. Ao término do hino, ouviremos Weller Allen F. Packer, dos 70, e em seguida, ouviremos Weller D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos. O coro em seguida cantará Consider the Lilies, Olhai os Lírios do Campo. Em seguida, o coro e a congregação cantarão.
This is the 179th annual...
Esta é a 179ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Thank you.
Elder Anderson, apresentamos uma vez nosso amor e apoio sobre esse seu chamado. Irmãos e irmãs, as pessoas e as famílias em todo o mundo enfrentam desafios devido às condições atuais. Embora acredite que haja grandes desafios pela frente, também sei que é uma época maravilhosa para se viver, especialmente para a juventude. Vejo meus filhos e netos tendo uma vida plena e satisfatória, mesmo com desafios, contratempos e obstáculos. É nesta época que as profecias estão sendo cumpridas. Vivemos na dispensação da plenitude dos tempos, que é a época de preparação para o retorno do Salvador. Também é o momento de preparar-nos para a nossa própria salvação. Quando os ventos soprem e as chuvas caem, sopram e caem sobre todos. Aqueles que edificaram seus alicerces sobre a rocha e não sobre a areia sobrevivem às tempestades. Um modo de edificar sobre a rocha é passar por uma conversão espiritual profunda ao Evangelho de Jesus Cristo e saber como receber inspiração. Devemos saber e ter consciência de que sabemos, precisamos ser espiritual e fisicamente independentes de todas as criaturas do mundo. Isso começa com a compreensão de que Deus, o Pai, é o Pai de nosso espírito e de que Ele nos ama, que Jesus é nosso Redentor e Salvador e de que o Espírito Santo pode comunicar-se com nosso coração e nossa mente. É assim que recebemos inspiração. Precisamos aprender a reconhecer e aplicar essa inspiração. Quando era jovem, ainda no ensino médio, uma das minhas paixões era o futebol americano. Eu jogava na posição de defesa de médio volante. O técnico exigia muito do time e nos ensinava as jogadas básicas. Treinávamos até que as técnicas se tornassem naturais e automáticas. Durante um jogo contra o nosso maior rival, tive uma experiência que me tem ajudado ao longo da vida. Estávamos na defensiva. Eu conheci o oponente que deveria marcar, e à medida que o jogo se desenrolava, ele avançou pela minha direita até a linha de disputa. Os jogadores e a torcida faziam muito barulho. Segui as instruções do treinador e persegui meu oponente até a linha, sem saber se ele estava de posse da bola. Para minha surpresa, notei que a bola estava ao meu alcance. Tentei agarrá-la, mas meu adversário não a soltou. Enquanto estávamos ali lutando, com todo aquele barulho, escutei alguém gritando: "Packer, derruba ele!" Foi o suficiente para eu assumir o controle da situação e derrubá-lo de imediato. Fiquei pensando como consegui ouvir aquela voz com todo aquele barulho. Eu estava acostumado com a voz do treinador durante os treinos e aprendi a confiar nela. Eu sabia que o que ele ensinava dava certo. Precisamos nos acostumar com os sussurros do Espírito Santo e aprender a aplicar os ensinamentos do Evangelho até que eles se tornem naturais e automáticos. Esses sussurros tornam-se o alicerce de nosso testemunho, e nosso testemunho nos manterá felizes e seguros em épocas de tribulação. O Elder Dallin H. Oaks definiu o testemunho da seguinte maneira: um testemunho do Evangelho é uma confirmação do Espírito Santo à nossa alma de que certos fatos de significado eterno são verdadeiros e que sabemos serem verdadeiros. Em outra ocasião, ele disse: testemunho é saber e sentir. Conversão é fazer e tornar-se. Há várias coisas que podemos fazer para nos converter profundamente e aprender a receber inspiração divina. Primeiro, precisamos ter o desejo. Alma disse: porque sei que Ele concede aos homens segundo os seus desejos, sejam estes para a morte ou para a vida, segundo os seus desejos. Em seguida, a alma nos desafia a colocar à prova a palavra de Deus. Comparemos a palavra a uma semente. Ora, se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que, se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, se não a lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito. E quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos, deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar-se, dilatar minha alma, sim, começa a iluminar-me o entendimento. E começa a se tornar deliciosa a mim. O passo seguinte é estudar e aprender. E isso inclui a ponderação, que amplia e aprofunda nosso entendimento. Mas eis que eu te digo que deves estudá-lo bem intimamente. Depois deves perguntar se está certo. Podemos aprender como as respostas vêm em forma de inspiração. Elas vêm como pensamentos e sentimentos em nossa mente e em nosso coração. Às vezes pode vir com um ardor no peito. Elias ensinou que as respostas chegam a nós como uma voz mansa e suave. O Senhor disse, e se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Joseph Smith disse-nos que ficássemos alerta, prestando atenção aos pensamentos e sentimentos que são colocados em nossa mente. Com o tempo, aprendemos a reconhecê-los como inspiração. Ele disse, podeis beneficiar-vos percebendo os primeiros sinais do Espírito de revelação. Por exemplo, quando sentis que a inteligência pura flui para vós, podereis repentinamente ser despertados por uma corrente de ideias, de modo que, observando-as, vereis que se cumpram no mesmo dia ou pouco depois. Isto é, as coisas que o Espírito de Deus revelou à vossa mente acontecerão, e assim, por conhecer e aceitar o Espírito de Deus, podereis crescer no princípio da revelação até que chegueis a ser perfeitos em Cristo Jesus. Desenvolver essa capacidade ajuda-nos a ganhar testemunhos e torna-se o meio pelo qual obteremos mais inspiração no futuro. Embora os testemunhos possam vir em forma de manifestações grandiosas, normalmente isto não acontece. Às vezes as pessoas pensam que precisam ter uma experiência como a visão de Joseph Smith para ganhar um testemunho. Se tivermos expectativas irreais sobre como, quando e onde Deus responde às orações, corremos o risco de não reconhecer as respostas que surgem como sentimentos e pensamentos calmos e tranquilizadores, que quase sempre vêm depois de orarmos enquanto estamos fazendo outra coisa em qualquer lugar. Estas respostas podem ser igualmente convincentes e poderosas. Com o tempo, vamos receber respostas e aprender como surge a inspiração. Isto é algo que cada pessoa aprende sozinha. Em seguida, pedir um testemunho da verdade abre as janelas da inspiração. A oração é a forma mais comum e eficaz de receber inspiração. Só o fato de fazer uma pergunta, mesmo que em pensamento, começará a abrir a janela. As Escrituras ensinam, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus também nos ensinou a aplicar a doutrina em nossa vida. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Com o tempo, receberemos um testemunho pessoal. Vamos saber e teremos consciência de que sabemos. Então seremos independentes de todas as coisas do mundo, pois, pelo poder do Espírito Santo, podemos saber a verdade de todas as coisas que são justas e que forem para o nosso bem. Receberemos força, consolo e ajuda para tomar decisões corretas e agir com confiança em épocas de tribulação. Esse testemunho não se limita aos líderes, mas está à disposição de todos os homens, mulheres, jovens e até das criancinhas. Será importante ter a capacidade de receber inspiração pessoal nos dias que virão. Quando jovem, aprendi que meu testemunho poderia crescer se cumprisse os deveres do sacerdócio. Eu tinha o desejo de saber. Estudei e ponderei. Prestei atenção às respostas e orei. Um dia, enquanto estava sentado à mesa do sacramento como sacerdote, eu senti e soube. Esta é uma época extraordinária para se viver. O Senhor precisa de cada um de nós. Esse é o nosso dia, nosso tempo. Lemos em um de nossos hinos, erguei-vos, homens, e eu acrescentaria mulheres de Deus. Acabaram-se as obras menores. Coloquem o coração, a alma, a mente e a força a serviço do Rei dos Reis. Presto testemunho do Pai Celestial, o Pai de nosso Espírito, de Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, e do Espírito Santo, que é o meio pelo qual recebemos orientação divina. Presto testemunho de que podemos receber revelação pessoal, que saibamos reconhecer a voz pela qual podemos receber essa inspiração. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.
May I extend a warm and sincere welcome.
Em 15 de agosto de 2007, houve um terrível terremoto no Peru que quase destruiu as cidades litorâneas de Pisco e Chincha. Como muitos outros líderes e membros da igreja, Wenceslao Conde, presidente do ramo Balconcito em Chincha, imediatamente começou a ajudar aqueles que tiveram seus lares danificados. 4 dias depois do terremoto, o elder Marques Ben Nash, dos 70, estava em Chincha para ajudar a coordenar os esforços de resgate da igreja e conheceu o presidente Conte. Enquanto conversavam sobre a destruição que ali se abateu e sobre o que estava sendo feito para ajudar as vítimas, a esposa do presidente Conte, Pamela, aproximou-se com um de seus filhos no colo. O elder Nash perguntou a ela como seus filhos estavam. Sorrindo, ela disse que, pela bondade de Deus, eles estavam bem e a salvo. Então, ele perguntou sobre a casa deles. Desapareceu, disse ela. E os seus pertences? Indagou ele. Ficou tudo soterrado nos escombros da casa, disse a irmã Conde. E apesar de tudo, comentou elder Nash, você diz isso com um sorriso. Claro. Já orei, estou tranquila, disse ela. Temos tudo de que precisamos. Temos um a outro. Temos nossos filhos. Somos selados no templo. Temos esta igreja maravilhosa. E temos o Senhor. Podemos se construir com a ajuda do Senhor. Essa doce demonstração de fé e força espiritual repete-se na vida dos membros da igreja por todo o mundo, nas mais variadas circunstâncias. É uma mera ilustração de um poder profundo que é muito necessário hoje e que se tornará cada vez mais imperioso no futuro. Precisamos de cristãos fortes que perseverem nas dificuldades, que mantenham a esperança mesmo na tragédia, que edifiquem os outros com seu exemplo e compaixão e que possam continuamente vencer as tentações. Precisamos de cristãos poderosos que sejam capazes de fazer as coisas acontecerem por meio da fé e que defendam a verdade de Jesus Cristo contra o relativismo moral e o ateísmo militante. Qual é a fonte de tal poder moral e espiritual e como obtemos? A fonte é Deus. O acesso que temos a esse poder é por meio dos convênios feitos com Ele. Um convênio é uma aliança entre Deus e o homem, um pacto cujos termos são definidos por Deus. Nessa aliança divina, Deus se obriga a nos suster, santificar e exaltar, como recompensa por nosso comprometimento de servi-lo e de cumprir seus mandamentos. Celebramos convênios por meio de ordenanças do sacerdócio, rituais sagrados que Deus ordenou para manifestarmos nosso compromisso. Nosso convênio inicial, por exemplo, no qual penhoramos nosso desejo de tomar sobre nós o nome de Cristo, é confirmado pela ordenança do batismo. Ele é realizado individualmente, pelo nome. Por meio dessa ordenança, tornamos-nos parte do povo do convênio do Senhor e herdeiros do reino celestial de Deus. Outras ordenanças sagradas são realizadas nos templos erigidos para esse propósito. Se formos fiéis aos convênios que ali fazemos, seremos herdeiros não somente do reino celestial, mas também da exaltação, a glória mais elevada no reino dos céus, e receberemos toda a capacidade divina que Deus pode conceder. As Escrituras falam do novo e eterno convênio. O novo e eterno convênio é o Evangelho de Jesus Cristo. Em outras palavras, as doutrinas e os mandamentos do Evangelho constituem a substância de um convênio eterno entre Deus e o homem, que é, de novo, restaurado em cada dispensação. Se quiséssemos definir o novo e eterno convênio em uma frase, seria esta: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus explicou o que significa crer nele. Ora, este é o mandamento: arrependei-vos todos vós, confins da terra. Vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecerdes sem mancha perante mim no último dia. O que há em relação a fazer convênios com Deus e guardá-los, que nos dá poder para sorrir nas dificuldades, converter tribulações em triunfo e ocupar-nos zelosamente numa boa causa e realizar muita retidão? Primeiro, a obedecermos aos princípios e mandamentos do Evangelho de Jesus Cristo, desfrutamos de contínuo fluxo de bênçãos prometidas por Deus em seu convênio conosco. Tais bênçãos nos provem os recursos necessários para agirmos, em vez de somente sofrermos ação nesta vida. Por exemplo, os mandamentos do Senhor contidos na palavra de sabedoria e relativos ao cuidado com nosso corpo físico nos abençoam antes e primordialmente com sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos. Além disso, nos proporcionam, no geral, uma vida mais saudável e livre de vícios destrutivos. A obediência nos dá mais controle sobre nossa vida, maior capacidade de ir e vir, de trabalhar e de criar. É claro que a idade, acidentes e doenças são inevitáveis e cobram seu preço, mas, mesmo assim, nossa obediência a essa lei do Evangelho amplia nossa capacidade de enfrentar tais desafios. Na trilha do Evangelho encontramos um suprimento constante de dons e ajuda. A caridade nunca falha. O amor promove o amor. A compaixão gera compaixão. A virtude infunde virtude. O compromisso promove lealdade e o serviço causa alegria. Fazemos parte de um povo de convênios, uma comunidade de santos que se motivam, sustêm e ministram mutuamente. Como explica Nefe, e se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, ele alimenta-os e fortalece-os. Tudo isso não quer dizer que a vida no convênio seja livre de desafios, ou que a alma obediente deva se surpreender se sua paz for interrompida por decepções ou mesmo desastres. Se você acha que a retidão pessoal evita perdas ou sofrimento, talvez seja bom ter uma conversinha com Jó. Isso nos leva à segunda maneira pela qual nossos convênios nos dão força. Eles produzem a fé necessária para perseverar e fazer todas as coisas que parecem bem ao Senhor. Nossa vontade de tomar sobre nós o nome de Cristo e de guardar seus mandamentos exige certo grau de fé. Mas se honramos nossos convênios, essa fé se expande. Primeiro, os frutos prometidos da obediência ficam evidentes, o que confirma nossa fé. Depois, o Espírito comunica a satisfação de Deus e nos sentimos seguros em suas perenes bênçãos e ajuda. E mais, aconteça o que acontecer, podemos enfrentar a vida com esperança e equanimidade, sabendo que prevaleceremos no final, porque temos a promessa de Deus a cada um de nós, nominalmente, e sabemos que Ele não pode mentir. Líderes da igreja no início desta dispensação confirmaram que a adesão ao caminho do convênio oferece a segurança necessária em épocas de provação. Foi o conhecimento de que seu rumo na vida estava em harmonia com a vontade de Deus que permitiu aos santos antigos perseverar em meio a todas as aflições e perseguição e a suportar com alegria a perda de seus bens e a destruição de sua substância, e também a sofrer a morte mais horrível, sabendo, não apenas crendo, que quando nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Eles indicaram também que qualquer sacrifício que Deus requeira de nós, dá-nos o testemunho do Espírito de que nosso rumo está certo e é agradável a Deus. Com esse conhecimento, nossa fé torna-se infinita, tendo a certeza de que Deus, no momento propício, transformará toda a aflição em benefício. O Senhor falou assim de sua igreja: em verdade vos digo, todos os que estiverem dispostos a observar seus convênios por meio de sacrifício, sim, todo sacrifício que eu, o Senhor, ordenar, esses serão aceitos por mim, pois eu, o Senhor, farei com que produzam como uma árvore muito frutífera, plantada em terra fértil, junto a um riacho de água pura, que produz muitos frutos preciosos. O apóstolo Paulo compreendeu que aquele que fez convênio com Deus recebe tanto a fé para enfrentar as provações como um acréscimo dela em meio às dificuldades. Sobre seu espinho na carne pessoal, ele comentou: há cerca de 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Falamos primeiro sobre como as bênçãos nos dão poder e, em segundo lugar, sobre a investidura da fé que Deus concede aos que guardam os convênios feitos com Ele. Um último aspecto da força divina dos convênios que mencionarei é a concessão do poder divino. Com o compromisso para com Ele de guardarmos nosso convênio, o Pai Celestial pode permitir que sua influência divina, o poder da divindade, flua para a nossa vida. Ele pode fazer isso porque, quando participamos das ordenanças do sacerdócio, exercemos o arbítrio e nós escolhemos para recebê-lo. Nossa participação nessas ordenanças também demonstra que estamos preparados para aceitar a responsabilidade adicional que acompanha a maior luz e poder espiritual. Em todas as ordenanças, especialmente nas do templo, somos investidos de poder do alto. Esse poder da divindade advém à pessoa pela influência do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo faz parte do novo e eterno convênio. É uma parte essencial do batismo, o batismo do Espírito. Ele é o mensageiro da graça pela qual o sangue de Cristo é aplicado para nos livrar de nossos pecados e nos santificar. Foi por esse dom que Adão foi vivificado no homem interior. Foi por meio do Espírito Santo que os apóstolos antigos suportaram tudo o que lhes foi imposto e pelas chaves do sacerdócio levaram o Evangelho ao mundo conhecido na época. Quando fazemos convênios divinos, o Espírito Santo é nosso consolador, nosso guia e companheiro. Os dons do Espírito Santo são testemunho, fé, conhecimento, sabedoria, revelações, milagres, cura e caridade, para citar só alguns. É o Espírito Santo que presta testemunho de suas palavras quando você ensina ou testifica. É o Espírito Santo que, em ambientes hostis, põe em seu coração aquilo que você deve dizer e que cumpre a promessa do Senhor de que não será confundido diante dos homens. É o Espírito Santo que revela como será possível sobrepujar obstáculo aparentemente intransponível à frente. É pelo Espírito Santo que está em você que os outros sentem o puro amor de Cristo e recebem força para prosseguir com firmeza. E é também pelo Espírito Santo, em seu caráter como o Santo Espírito da promessa, que confirma a validade e a eficácia de seus convênios e sela as promessas de Deus sobre você. Os convênios divinos tornam os cristãos fortes. Incentivo cada um a qualificar-se para receber todas as ordenanças do sacerdócio que for possível, e então guardar as promessas feitas por convênio. Em épocas de desânimo, deixem que seus convênios sejam preeminentes e que sua obediência seja perfeita. Depois podem pedir com fé, sem nada duvidar, de acordo com a sua necessidade, e Deus responderá. Ele os susterá e vigiará. Em sua época apropriada, ele estenderá a mão a você e dirá, eis-me aqui. Testifico-lhes que na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias encontra-se a autoridade do sacerdócio para administrar as ordenanças por meio das quais podemos fazer os convênios de união com nosso Pai Celestial, em nome de seu Santo Filho. Testifico-lhes que Deus cumpre as promessas que lhes faz quando vocês honram seus convênios. Ele os abençoará em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Ele os fortalecerá e completará sua fé. Ele, pelo poder do Espírito Santo, os encherá de poder divino. Rogo para que tenham sempre seu Espírito com vocês para guiá-los e livrá-los da privação, da ansiedade e do desânimo. Rogo que, por meio dos convênios, vocês se tornem um instrumento poderoso para o bem nas mãos daquele que é nosso Senhor e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Agradecemos ao coro do tabernáculo e a seus regentes e organistas pela linda música que nos ofereceram esta manhã. O último orador desta sessão será o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após as palavras do presidente Eyring, o coro cantará Vive o Redentor. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder William W. Parmley, dos 70, e a conferência entrará em recesso até às 17 horas desta tarde, horário de Brasília.
As have others, I extend to Elder Anderson.
Como outros, também estendo ao Elder Anderson minhas boas-vindas. E asseguro que tenho um testemunho de que ele foi chamado por Deus. Amados irmãos e irmãs, esta oportunidade de falar a vocês é um grande e sagrado privilégio. Oro para que minhas palavras sejam úteis e os encorajem. Com todas as diferenças em nossa vida, temos pelo menos um desafio em comum. Todos precisamos lidar com a adversidade. Pode haver períodos, às vezes bem longos, em que nossa vida parece fluir com certa dificuldade. Mas é natural que na vida dos seres humanos o conforto seja substituído pela aflição, que períodos de boa saúde cheguem ao fim e que infortúnios aconteçam. Especialmente quando os bons tempos se prolongam, a chegada do sofrimento ou a perda da segurança material pode causar temor e, às vezes, raiva. A raiva, ao menos em parte, decorre do sentimento de que ocorreu uma injustiça. A saúde e a tranquilidade de sentir-se seguro podem passar a parecer-nos merecidas e naturais. Quando desaparecem, podemos achar que isso é injusto. Até um homem valoroso que conheci chorou e clamou em meio a seu sofrimento físico aos que lhe foram ministrar. Sempre procurei ser bom. Como isso pôde acontecer? Esse anseio pela resposta da pergunta como isso pôde acontecer se torna ainda mais doloroso quando as pessoas aflitas são entes queridos. Achamos particularmente difícil de aceitar quando os afligidos nos parecem inocentes. Nesse momento, a aflição pode abalar a fé na realidade de um Deus amoroso e todo-poderoso. Alguns de nós vimos essa dúvida infectar toda uma geração de pessoas em tempos de guerra ou fome. Essa dúvida pode crescer e alastrar-se até fazer com que alguns se afastem de Deus, a quem acusam de indiferença ou crueldade. Se não forem combatidos, esses sentimentos podem levar à perda da fé na existência de Deus. Meu propósito hoje é o de assegurar-lhes que nosso Pai Celestial e o Salvador vivem e que eles amam toda a humanidade. A própria oportunidade de enfrentarmos adversidades e aflições é uma das provas de seu infinito amor. Ele nos concedeu a dádiva de viver na mortalidade, a fim de que nos preparássemos para receber o maior de todos os dons de Deus, que é a vida eterna. Então, nosso espírito será transformado. Seremos capazes de desejar o que Deus deseja, de pensar como Ele pensa, e assim estaremos preparados para que nos seja confiada uma posteridade eterna para ensinar e liderar ao longo das provas da vida, para que nossos descendentes sejam criados de modo a se qualificarem para a vida eterna. É claro que para receber essa dádiva e essa responsabilidade, precisamos ser transformados por meio de escolhas corretas tomadas em momentos difíceis. Somos preparados para tamanha responsabilidade ao passarmos por experiências que nos provem e testem na mortalidade. Esse aprendizado só pode acontecer se estivermos sujeitos a provações enquanto servimos a Deus e ao próximo em nome dele. Durante esse aprendizado, temos aflições e felicidade. Vivenciamos a doença e a saúde. Sentimos a tristeza do pecado e a alegria do perdão. Só podemos receber esse perdão por meio da infinita expiação do Salvador, que sofreu dores que não podemos suportar e que só compreendemos muito vagamente. Somos consolados enquanto esperamos, aflitos, pelo alívio prometido do Salvador, de que Ele sabe, por experiência própria, como curar-nos e ajudar-nos. O Livro de Mórmon nos dá a plena certeza de sua capacidade de consolar-nos. A fé que temos nesse fato nos torna pacientes à medida que oramos, trabalhamos e esperamos pela ajuda. O Senhor poderia ter adquirido conhecimento sobre como socorrer-nos por simples revelação, mas decidiu aprender por experiência própria. Eis o que está escrito em Alma. E ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo e tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que lhes encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. Ora, o Espírito sabe todas as coisas. Não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com seu poder de libertação. E eis que agora este é o testemunho que está em mim. Mesmo que sintamos a veracidade dessa aptidão e bondade do Senhor de livrar-nos de nossas provações, ainda assim, elas podem colocar à prova nossa coragem e forças para perseverar. O profeta Joseph Smith clamou em agonia na prisão: ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Até quando tua mão será retida e teu olho, sim, teu olho puro, contemplará dos eternos céus os agravos contra teu povo e contra teus servos, e teu ouvido será penetrado por seus lamentos? A resposta do Senhor me ajuda e pode dar coragem a todos nós nos momentos tenebrosos. Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto. Triunfarás sobre todos os teus inimigos. Teus amigos apoiam-te e tornarão a saudar-te com coração caloroso e com mãos amistosas. Ainda não estás como Jó. Teus amigos não discutem contigo, nem te acusam de transgressão, como fizeram a Jó. Tenho visto fé e coragem brotarem de um testemunho de que realmente estamos sendo preparados para a vida eterna. O Senhor vai resgatar seus discípulos fiéis. E o discípulo que aceitar a provação como um convite para aperfeiçoar-se e assim qualificar-se para a vida eterna, encontrará paz em meio às dificuldades. Conversei há pouco com um jovem pai que perdeu o emprego na recente crise econômica. Ele sabia que centenas de milhares de pessoas com as mesmas qualificações que as dele estavam desesperadamente procurando emprego para sustentar a família. Sua serena confiança me fez perguntar o que ele havia feito para ter tanta certeza de que encontraria um meio de sustentar a família. Disse-me que havia examinado sua vida para ter certeza de que havia feito todo o possível para ser digno da ajuda do Senhor. Era evidente que, devido às suas necessidades e sua fé em Jesus Cristo, ele estava sendo levado a obedecer aos mandamentos de Deus, mesmo que isso fosse difícil. Ele disse que percebeu essa oportunidade quando ele e a esposa leram em alma a escritura que diz que o Senhor preparou certo povo para receber o Evangelho por meio da adversidade. Vocês devem lembrar-se da ocasião em que Alma se dirigiu ao homem que liderava o povo e que disse para Alma que eles haviam sido perseguidos e rejeitados por sua pobreza. E então, quando ouviu isso, Alma voltou-se para ele e olhou com grande alegria, pois viu que suas aflições verdadeiramente os haviam tornado humildes e que estavam preparados para ouvir a palavra. Portanto, ele não falou mais à outra multidão, mas estendeu a mão e clamou aos que via, e eram verdadeiramente penitentes, e disse-lhes: "Vejo que sois humildes de coração. E se assim é, benditos sois." A Escritura prossegue elogiando os que se prepararam para a adversidade em momentos de maior prosperidade. Muitos de vocês tiveram fé para tentar qualificar-se para receber a ajuda de que agora precisam, antes que a crise chegasse. Sim, aquele que verdadeiramente se humilhar e arrepender-se de seus pecados e perseverar até o fim, esse será abençoado. Sim, será muito mais abençoado do que aqueles que são compelidos a humilhar-se devido à sua extrema pobreza. Aquele jovem com quem conversei foi um dos que fizeram mais do que apenas armazenar alimentos e economizar para os infortúnios preditos pelos profetas vivos. Ele começara a preparar o coração para ser digno da ajuda do Senhor, a qual sabia que precisaria em uma necessidade não muito distante. Quando perguntei à esposa dele, no dia em que ele perdeu o emprego, se ela estava preocupada, ela disse com alegria: "Não. Acabamos de falar com o bispo. Somos dizimistas integrais." Ainda é cedo para dizer, mas senti o mesmo que eles. As coisas vão dar certo. A tragédia não abalou sua fé. Ela aprovou e fortaleceu. E a paz que o Senhor prometeu já havia sido concedida em meio à tempestade. Outros milagres, sem dúvida, acontecerão. O Senhor sempre adapta a ajuda ao necessitado, de modo a fortalecê-lo e purificá-lo. Frequentemente, esse auxílio vem por meio da inspiração de fazer o que parece especialmente difícil para a pessoa que precisa de ajuda. Uma das grandes provações da vida é perder o cônjuge amado. O presidente Hinckley descreveu a dor que sentiu quando já não tinha mais a esposa a seu lado. O Senhor conhece as necessidades daqueles que foram separados de seus entes queridos pela morte. Ele viu o sofrimento das viúvas e sabia de suas necessidades devido à sua experiência terrena. Ele pediu a um apóstolo amado, na agonia da cruz, que cuidasse de sua mãe viúva, que agora perderia um filho. Ele agora sente as necessidades do marido que perde a esposa e da esposa que fica sozinha com a morte do marido. A maioria de nós conhece uma viúva que precisa de atenção. O que me emociona é ouvir, como já aconteceu, uma viúva mais idosa, que eu pretendia voltar a visitar, dizer que fora inspirada a visitar uma viúva mais jovem para consolá-la. Uma viúva que precisava de consolo foi enviada para consolar outra. O Senhor auxiliou e abençoou as duas viúvas, inspirando-as a encorajarem-se mutuamente. Desse modo, Ele socorreu ambas. O Senhor enviou ajuda dessa mesma forma aos pobres humildes, em Alma 34, que aceitaram os ensinamentos e o testemunho de seus servos. Depois de se arrependerem e serem convertidos, eles continuaram pobres, mas o Senhor mandou que fizessem por outros o que eles poderiam ter achado, e com razão, que não só estava além de sua capacidade, mas que também era algo de que eles mesmos ainda precisavam. Eles deveriam dar a outros o que poderiam ter esperado receber do Senhor. Por meio de seu servo, o Senhor deu àqueles pobres conversos esta água, árdua tarefa e rígido padrão. E agora, meus amados irmãos, eis que vos digo que não penseis que isto é tudo, porque depois de haverdes feito todas estas coisas, se negardes ajuda aos necessitados e aos nus e não visitardes os doentes e aflitos, nem repartirdes o vosso sustento, se o tendes com os que necessitam, digo-vos, se não fizerdes qualquer dessas coisas, eis que vossa oração é vã e de nada vos vale, e sois como os hipócritas que negam a fé. Talvez pareça demasiado pedir isso de pessoas que estavam elas próprias passando grandes necessidades, mas conheço um jovem que foi inspirado a fazer exatamente isso no início de seu casamento. Ele e a esposa mal conseguiam sustentar-se com um orçamento bem limitado. Mas ao ver outro casal ainda mais pobre, ele os ajudou com seus escassos recursos financeiros. Receberam a bênção prometida de paz enquanto ainda eram pobres. A bênção de uma prosperidade que estava além de seus maiores sonhos chegou mais tarde. Mas ele continua seguindo esse padrão de procurar ajudar alguém necessitado, alguém que tenha menos do que ele ou que esteja sofrendo. Ainda outra provação que, se for bem suportada, pode proporcionar bênçãos nesta vida e na eternidade. A idade e a doença podem ser as maiores provações. Tenho um amigo que serviu como nosso bispo quando minhas filhas ainda viviam em casa. Elas contam o que sentiam quando ele prestava seu simples testemunho ao redor de fogueiras durante acampamentos nas montanhas. Ele as amava, e elas sabiam disso. Ele foi desobrigado de seu cargo como nosso bispo. Já havia servido como bispo antes. As pessoas que conheci naquela ala lembram-se dele da mesma forma que minhas filhas. Eu o visitava em casa de tempos em tempos para agradecer-lhe e dar-lhe uma bênção do sacerdócio. Sua saúde começou a se deteriorar lentamente. Não lembro todas as doenças que teve. Precisou ser operado, sentia dores constantes. Toda vez que eu o visitava para dar-lhe consolo, a situação se invertia. Era eu que sempre saía consolado. As dores nas costas e nas pernas forçaram-no a usar uma bengala para caminhar, mas ele estava sempre na igreja, sentado junto à porta, onde podia cumprimentar com um sorriso os que chegavam cedo. Jamais esquecerei o sentimento de admiração e assombro que tive quando abri a porta e o vi caminhando pela entrada da casa. Era o dia em que colocávamos as latas de lixo para serem recolhidas pelo lixeiro. Eu as havia colocado na calçada pela manhã e agora lá vinha ele subindo a rampa da minha garagem, arrastando a lata de lixo com uma mão e equilibrando-se com a ajuda da bengala na outra. Estava me ajudando com algo que eu precisava, mas que ele próprio precisava muito mais. E fazia isso com um sorriso, sem ninguém pedir. Eu o visitei quando ele finalmente teve que ser tratado por médicos e enfermeiras. Estava no leito de um hospital, sentindo dores, mas sempre sorridente. Sua esposa me ligara para dizer que ele estava ficando mais fraco. Meu filho e eu lhe demos uma bênção do sacerdócio em seu leito, quando ele estava todo conectado a tubos e frascos. Selei a bênção com a promessa de que ele teria tempo e forças para fazer tudo o que Deus esperava dele nesta vida para passar em todos os testes. Ele estendeu a mão para segurar a minha quando me afastei do leito para sair. Fiquei surpreso com a força de seu aperto de mão e a firmeza de sua voz ao dizer: vou conseguir. Deixei-o achando que o veria de novo em breve, mas recebi um telefonema no dia seguinte. Ele tinha partido para o lugar glorioso em que verá o Salvador, que é o juiz perfeito, para ele e para nós. Ao falar em seu funeral, lembrei-me das palavras proferidas por Paulo quando soube que iria para o lugar ao qual meu vizinho e amigo tinha ido. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tenho certeza de que meu vizinho conseguiu vencer sua aprovação e que se apresentará ao juiz com um sorriso alegre no rosto. Presto-lhes meu testemunho de que Deus, o Pai, vive. Ele estabeleceu um curso para cada um de nós que pode refinar-nos e aperfeiçoar-nos para que habitemos com Ele. Testifico que o Salvador vive. Sua expiação permite que sejamos purificados se guardarmos seus mandamentos e nossos convênios sagrados. Sei por experiência própria que Ele pode e vai dar-nos forças para vencer todas as provações. O presidente Monson é o profeta do Senhor. Ele possui todas as chaves do sacerdócio. Estamos na verdadeira igreja do Senhor, com Ele, elevando uns aos outros, tendo a bênção de socorrer nossos companheiros de aflição, que Ele coloca em nosso caminho. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Our beloved Father in heaven,
nosso amado Pai Celestial, ao terminarmos desta sessão da conferência, expressamos nossa gratidão pelos conselhos recebidos dos profetas, apóstolos e outros líderes da Igreja. Somos gratos pela bela música. Pedimos que a música e a palavra proferida continue a nos abençoar ao longo da conferência. Oramos, Pai, para que sejamos inspirados pelas coisas que foram ditas. Somos tão gratos pelo sacrifício expiatório de Teu Filho, gratos pela restauração do Evangelho, do sacerdócio e das ordenanças de salvação. Ajuda-nos a compartilhar essa mensagem com todos. Pedimos a Tua bênção sobre a sessão da conferência, para que possamos retornar à tarde renovados, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Essa foi a primeira sessão da 179ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Essa transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communication. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso desse programa sem autorização por escrito.